Bom dia. Bom dia a todos os senhores deputados, senhoras deputadas. Só para dar nota que este compasso de espera teve a ver com o facto de procurarmos reunir o quórum necessário para a reunião, o que já acontece, e saúdo a todos os senhores deputados e senhoras deputadas presentes e aqueles que nos acompanham também por via digital. E, como é normal, vamos então iniciar a nossa reunião de hoje e, como habitualmente, com a aprovação da ordem do dia. Entretanto, dava só nota que foi colocada a questão no ponto número 1, na aprovação da proposta de ordem do dia, o facto de termos recebido no dia 2 de novembro, portanto ontem mesmo, às 13h19, a redação final da proposta de lei 110 desta legislatura e da segunda sessão legislativa da iniciativa do Governo, em que se aprova a lei antidopagem no desporto, adotando na ordem jurídica interna as regras estabelecidas no Código Mundial Antidopagem. A questão é solicitar, portanto, aos senhores deputados e às senhoras deputadas a integração deste ponto na ordem do dia. Se não houvesse objeção, nós integrávamos, então, até pelo facto de ser um documento urgente e necessário em ter a sua redação final, de o poder passar para o ponto número 7, e o ponto número 7 passava ao ponto número 8. Se não houver objeção dos senhores deputados e das senhoras deputadas, eu considerava, antes da aprovação da ordem do dia, como autorizado o facto de incluirmos este ponto também na respectiva ordem do dia. Não há objeções, então fica o ponto 7 com a proposta de redação final da proposta de lei 110 desta legislatura e segunda sessão legislativa. Agora passamos então à aprovação da ordem do dia, incluindo este ponto 7, e o ponto 7 passa para ponto 8, com que concluiremos a nossa reunião de hoje. Coloco então a ordem do dia à aprovação dos senhores deputados e das senhoras deputadas. Alguém se opõe? A ordem do dia está, a ordem do dia então aprovada, e prontos a iniciarmos a nossa reunião de hoje, 3 de novembro de 2021. E com a aprovação das atas, pelo menos dar a conhecer o facto de podermos validar as atas de 26 de outubro de 2021, da mesa e coordenadores e da reunião ordinária. Eu colocava à consideração dos senhores deputados e das senhoras deputadas o facto de podermos passar à votação das respectivas atas, se não houver objeções ao texto das mesmas que atempadamente vos foi remetido. Podemos passar então à votação, vamos fazê-lo. Estou a ouvir em fundo, exatamente, que é o senhor deputado Eduardo Barroco de Melo.
Não, senhor Presidente. Não,
peço desculpa que eu não estou a ver quem está a pedir, só um bocado. O senhor deputado Tiago Esteban Martins, tenha a bondade, senhor deputado.
Obrigado, senhor Presidente, apenas por uma questão de transparência, para dar nota de que foi pedida uma alteração à ata correspondente à reunião de mesa e coordenadores.
Muito bem, vou-me informar então. Muito bem, tenho aqui a anotação disso mesmo, portanto vamos à ata da mesa e coordenadores dar nota do pedido do senhor deputado Tiago Esteban Martins, do parlamentar do PS, e que faz sentido porque de facto assim se teria pronunciado. O senhor deputado Tiago Esteban Martins, pronunciando sobre o evento Café Ciência Viva, propôs que a proposta do Bloco de Esquerda fosse incorporada na proposta do PS. Antes, fosse previamente articulado com a Ciência Viva também. Portanto, a questão é introduzir esta nota de que fosse articulado com a Ciência Viva, o que me parece absolutamente pertinente e enquadrável na informação que nos deixou. Portanto, vamos considerar este ponto também complementado com esta nota, fosse previamente articulado com a Ciência Viva, e sendo assim, então, podemos passar à votação das atas da mesa e coordenadores com esta retificação, que já aqui foi anunciada e solicitada pelo Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e votaremos também a ata da reunião ordinária de 26 de outubro de 2021. Estamos em condições de poder passar à votação? Então, considero reunidas as condições para podermos proceder à respectiva votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi a ata aprovada, ou as atas da mesa de coordenadores e da reunião ordinária, aprovadas por unanimidade. Passamos então a comunicações do Presidente, baixas de iniciativas, dar nota de que no âmbito dos projetos de lei para apreciação na generalidade deu entrada o projeto de lei número 1002 desta legislatura e terceira sessão legislativa, da autoria do PAN, alteração do Estatuto da Carreira de Educadores de Infância dos Professores do Ensino Básico e Secundário, aprovado pelo Decreto-Lei 139-A/90 de 28 de Abril, baixou à 8ª Comissão em 28/10/2021, é atribuído o deputado relator do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, portanto, que eu peço que procedam ao devido anotamento para este projeto de lei. O projeto de lei 1003, também da autoria do PAN e desta legislatura e sessão legislativa, procede à revogação do atual sistema de acesso aos 5º e 7º escalões da carreira docente, procedendo à alteração do Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básicos e Secundário. Baixou no mesmo dia, também, no 28 de outubro de 2021, à 8ª Comissão. O deputado relator para este projeto de lei cabe, neste caso, ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, que, naturalmente, e a seu tempo, fará, tal como o Bloco de Esquerda, a indicação dos respectivos deputados relatores. Passamos então agora aos projetos de resolução. Projeto de resolução 1492 desta legislatura e terceira sessão legislativa do PAN. Recomenda ao Governo que assegure que as vagas de acesso ao 5º e ao 7º escalão em 2021 sejam idênticas ao número de docentes que integram as listas de acesso nestes dois escalões e que assegure uma solução que garanta a recuperação de todo o tempo de serviço dos docentes que estiveram em suspenso nas listas de vagas. Este projeto de resolução baixou à Comissão em 28/10/2021 também. A questão que se coloca, tal como noutras circunstâncias o fazemos sempre, é se o PAN deseja a sua discussão em Comissão ou no Plenário.
Sr. Presidente, muito bom dia. Essa informação depende da próxima Conferência de Líderes, nomeadamente se houver algum agendamento, alguma petição associada, pelo que após a Conferência de Líderes de quinta-feira faremos chegar essa informação ao Sr. Presidente.
Exatamente, portanto esta é uma situação na condicional. Mediante a informação que sair da reunião de quinta-feira, da Conferência de Líderes, naturalmente a resposta será dada em função das decisões da respectiva Conferência. Damos nota para conhecimento também de iniciativas europeias, do documento COM 2021-634, uma proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o Ano Europeu da Juventude 2022, foi remetido pela Comissão dos Assuntos Europeus para conhecimento da Comissão. A questão é se pretende a Comissão fazer o escrutínio desta iniciativa e, se assim for, caberá ao PAN. No mesmo sentido, temos o documento de 2021-636, que é o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, relativo à implementação da Estratégia da União Europeia para a Juventude, 2019-2021, foi remetido para conhecimento da Comissão. Depois é uma questão de nos debruçarmos sobre se pretende fazer o escrutínio desta iniciativa ou não. Em caso afirmativo, cabe ou caberá, neste caso, a distribuição ao Partido Ecologista Os Verdes, ao PED. Portanto, damos como boa informação a indicação que nos foi remetida pela Comissão dos Assuntos Europeus para conhecimento destes dois documentos. Relativamente a petições, estamos no ponto 3.1.4, temos a petição 309 desta legislatura e por uma sessão e terceira sessão legislativa, por uma primeira infância sem discriminação. Tem 213 subscritores, sendo a primeira peticionária a senhora Dona Susana Tavares Batista. A questão desta petição tem a ver com outras situações similares em que esta petição está enquadrada no âmbito da décima comissão. Aguardamos que nos possa solicitar o respectivo contributo e, caso venha a haver contributo, o mesmo será distribuído ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Aguardaremos então a indicação da décima comissão. Temos ainda como informações no 3.2, consulta pública sobre iniciativas europeias, no âmbito da promoção para uma maior participação da sociedade civil na contribuição da legislação e políticas da União Europeia, a Comissão Europeia acaba de lançar as seguintes consultas públicas. Na área do ambiente, mercado único, segurança alimentar, saúde pública, empresas e indústria, assuntos institucionais, consumidores, empregos e assuntos sociais, educação e formação, transportes e comércio. Mas se informa que se pode contribuir para as consultas públicas através do sítio, o local, que vem referenciado com o link, titulado Dê a Sua Opinião. Está esta informação e o desafio também transmitido a todos os senhores deputados e senhoras deputadas. No ponto 3.3 temos para abordar o relatório da audição de peticionários da petição número 294 desta legislatura e terceira sessão legislativa por um ensino superior de qualidade. O relatório foi elaborado pelos respectivos serviços da 8ª Comissão e eu coloco o relatório à validação dos senhores deputados e das senhoras deputadas. Não há votos contra, abstenções também não. Está o relatório da Comissão sobre esta petição devidamente aprovado, dando-nos condições para passarmos para o ponto seguinte, que é o ponto 4, apreciação e votação do relatório final da petição número 268 desta legislatura, mas da segunda sessão legislativa, pela transparência no processo de avaliação do desempenho docente. Subscreveram esta petição 1.566 cidadãos. Foi deputada relatora, a senhora deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, aqui presente, Sílvia Torres, a quem eu dava desde já a palavra para nos falar sobre o respectivo relatório. Tenha a bondade, senhora deputada Sílvia Torres.
Muito obrigada, senhor Presidente. De forma muito sucinta, dizer que a petição número 268 deu entrada na Assembleia da República no dia 21 de julho, tendo baixado no dia 13 de agosto à Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, e a audição do primeiro peticionário teve lugar no passado dia 19 de outubro. Concluí-se ainda que todos os requisitos formais estabelecidos no artigo 9º da Lei do exercício de direito de petição se encontram preenchidos. Assim, deve ser remetida a cópia da petição do respectivo relatório aos grupos parlamentares e ao Governo para eventual adoção de medidas, bem como ao Sr. Presidente da Assembleia da República e aos peticionários.
Bem, muito obrigado, Sra. Deputada Sílvia Torres. Está dito o essencial sobre o relatório respectivo. Coloco a questão de algum esclarecimento supletivo, possa ser suscitado pelos senhores deputados ou senhoras deputadas, ou possam fazer agora. Não havendo questões para registro, nós podemos então, porque estamos em condições de o fazer, passar à votação do relatório final desta petição. Quem vota contra? Quem se abstém? Está o relatório aprovado por unanimidade. Aproveito para agradecer à Sra. Deputada Sílvia Torres a elaboração do respectivo relatório que agora acaba de ser aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 4.2, petição 294 desta legislatura, mas da segunda sessão legislativa, por um ensino superior de qualidade. teve 201 peticionários e foi deputada relatora a senhora deputada do Grupo Parlamentar do PSD, Isabel Lopes, a quem eu desde já dou a palavra. Tenha a bondade, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Também vou apresentar de uma forma muito simples. Portanto, esta petição teve 201 assinatura. O título é por um ensino superior de qualidade. A questão aqui tem com a obtenção do título de especialista. Portanto, a pessoa, a primeira subscritora, tinha uma vasta experiência profissional no âmbito do turismo e queria ingressar no Instituto Politécnico. Para isso, queria a obtenção de título de especialista. Quando começou os seus estudos de licenciatura, havia um decreto-lei que foi alterado em 2021, a 16 de abril, que obriga a que seja considerada a experiência profissional que tenha 10 anos, mas só após a conclusão desse grau académico. Antes não era assim, e é isso que ela está aqui a solicitar, é que realmente seja aberto um regime transitório. Foi pedida opinião e informação ao Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior e ao CSISP, só respondeu que CSISP, que realmente concorda com esta alteração ao número 7 deste decreto de lei, a número 27/2021, que assim fica mais claro que são 10 anos após a conclusão. Diz que anteriormente não estava claro, e o que é que acontecia? Que umas instituições consideravam a experiência profissional umas para trás, outras para a frente, outras pelo meio. Portanto, assim, clarificou. Esta petição, como está nas conclusões, vai seguir estes passos e estou disponível para alguma questão que queiram colocar. Obrigada.
Muito obrigado nós, Sra. Deputada Isabel Lopes. Para responder a alguma questão que possa ser suscitada pelos senhores deputados ou senhoras deputadas, abrimos o período de tempo respectivo. Não há pedidos de esclarecimento, é por via digital também. Portanto, estamos em condições de proceder à respectiva votação deste relatório por um ensino superior de qualidade. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Aproveito também, para em nome da Comissão, agradecer à Sra. Deputada Isabel Lopes a elaboração deste relatório, que acaba também de ser aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto número 5, fixação de redações finais de projetos de resolução. Temos o projeto de resolução 722 do PSD, tem a ver com a Escola Secundária Raul Proença, das Caldas da Rainha, Distrito de Leiria. O projeto de resolução 991 do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para a mesma escola, e para a mesma escola também, o projeto de resolução 736 do CDS-PP, para o mesmo efeito. É de conhecimento dos senhores deputados e das senhoras deputadas, portanto, o texto final proposto pela DAPLEN. Se algum senhor deputado quiser intervir nesta matéria, se não, passávamos à votação da fixação final do respectivo texto que nos foi proposto. Portanto, não há intervenções, vou passar então à votação final da fixação do texto final destes projetos que anunciei já da autoria do Grupo Parlamentar do PSD, do PS e do CDS-PP. Quem vota contra? Quem se abstém? Está o texto de redação final aprovado, por unanimidade. Passamos ao ponto número 5.2, que tem a ver com o projeto de resolução 747 do Grupo Parlamentar do PSD. A urgente requalificação e edificação tem a ver com a Escola Secundária Camilo Castelo Branco em Vila Real. Para o mesmo efeito, o projeto de resolução 766 do CDS-PP e ainda do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o projeto de resolução 1237. Para a mesma escola, e ainda para a mesma escola, projeto de resolução 1274, da autoria do PEV. O mesmo procedimento, temos a redação final proposta pela DAPLEN para ser votada. Algum pedido de esclarecimento, algum complemento à informação que recebemos? Não havendo, então estamos em condições de poder passar à respectiva votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está o texto aprovado por unanimidade de redação final proposto pela DAPLEN. Passamos então ao ponto número 5.3, ainda projeto de resolução, este da autoria do PAN com o número 1463, desta legislatura e terceira sessão legislativa, recomendo ao Governo que garanta o direito inalienável das crianças à presença da figura significativa das crianças nos momentos de transição dos contextos educativos. Temos a proposta de redação final. Há alguma questão a colocar àquilo que é proposto pela DAPLEN? Não havendo, então estamos em condições de proceder à respectiva votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está o texto da DAPLEN para a redação final deste projeto de resolução, devidamente aprovado por unanimidade. Em condições de passar ao ponto número 6, apreciação e votação da admissibilidade de petições, à semelhança de outros momentos que contendem com a admissibilidade de petições, foi elaborado a respectiva nota de admissibilidade pelos serviços técnicos da Comissão, e esta petição é a petição 307 desta legislatura e terceira sessão legislativa. Tem a ver com o fim à discriminação na educação pré-escolar. Tem 167 peticionários, o primeiro dos quais é a senhora dona Susana Tavares Batista. Preenche os requisitos para poder ser admitida à petição e eu colocava à consideração dos senhores deputados e senhoras deputadas, podemos passar à votação da admissibilidade desta petição. Podemos passar, entendo do silêncio uma anuência a este propósito, vamos então passar à respectiva votação. Vamos fazê-lo. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade também a admissibilidade desta petição. O ponto 7 seriam outros assuntos, mas como foi aprovada a nota de integração da proposta de redação final da proposta de lei 110 desta legislatura e segunda sessão legislativa, da autoria do Governo, em que se aprova a lei antidopagem no desporto, adotando na ordem jurídica interna as regras estabelecidas no Código Mundial Antidopagem, integrado este ponto, e na posse da proposta de texto também que vos foi remetida pela DAPLEN, nós estamos em condições de solicitar a opinião dos grupos parlamentares respectivos acerca do efeito e da proposta que nos foi remetida, que é do vosso conhecimento e que está aqui comigo também. Senhores deputados e senhoras deputadas, nos têm a dizer sobre as propostas que têm a ver com a redação final, quer no título, no aperfeiçoamento do título, e com notas para o artigo 45, 58, 63 e 79, com as notas e sugestões da autoria da DAPLEN. Senhores deputados e senhoras deputadas, dou a palavra a quem o entender ou passamos à respectiva votação, se o entenderem também. Senhor Presidente, deputado Miguel Costa Matos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tenha a bondade.
Cumprimentá-lo assim, Senhor Presidente, apenas para verificar, portanto estamos apenas a referir-nos às redações finais da DAPLEN, sem prejuízo naturalmente daquelas que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista enviou e que pretendemos verem ser discutidas e votadas, e temos ainda uma outra questão de redação final que queremos apresentar aqui em Comissão, nos termos do regimento da Comissão, mas apenas para verificar que estamos apenas a ver as da DAPLEN neste momento.
Exatamente.
Muito obrigado.
Eu agradecia, Sr. Deputado Miguel Costa Matos, que nos pudesse complementar em termos de informação a indicação que deu de proposta de alteração que teriam sido remetidas à Comissão.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, portanto, para além das propostas de alteração que a DAPLEN fez chegar, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez chegar aos serviços da Comissão, queremos já ter sido distribuído, uma proposta de correção na redação final do artigo 63, em que as contraordenações previstas nas alíneas A e D são as que são muito graves, as que são previstas nas alíneas E e F são graves e, portanto, mantém-se a classificação das contraordenações que já resulta da lei atualmente em vigor. É, portanto, apenas acrescentar a D no número 1 e na alínea A do número 2, em vez da F, dizer E e F, portanto, acrescentar a alínea E no 2A. Esse é aquilo que nós já fizemos, portanto, chegar aqui aos serviços da Comissão. A jusante, temos no artigo também 79, no número 1, na sua linha D, uma frase que não faz sentido e que é necessário haver uma correção, porque diz de uma advertência há 2 anos. Ora, de uma advertência há 2 anos, o que é que são 2 anos? Não se percebe. E quando se lê o Código Mundial Antidopagem, percebe-se claramente o que é que são os 2 anos, que é a suspensão da atividade desportiva por um período de 2 anos. E nesse sentido era para ficar isso claro, porque a DAPLEN certamente que lhe passou isto ao lado. Muito obrigado.
Qual é o artigo, Sr. Deputado Miguel Costa Matos? O artigo da referência que fez aos 2 anos?
Portanto, no artigo 79, no número 1, a linha D, está escrito de uma advertência a 2 anos, dependendo do grau de culpa, etc, etc. Pronto. Que é uma pena, não é? E não faz sentido dizer de uma advertência a 2 anos. Falta dizer 2 anos de quê? E aquilo que resulta claro da interpretação do Código e daquilo que foi aprovado em Comissão é que os 2 anos sejam a suspensão da atividade desportiva. Muito obrigado.
Colocadas as questões, coloco-as em discussão também. A questão que o Sr. Deputado Miguel Costa Matos suscitou das indicações que teriam sido dadas foi antes da votação que foi feita, e conforme se recordam, em comissão. Portanto, volta a colocar e a suscitar a mesma questão em presença do texto final da DAPLEN que temos perante nós. Eu dou a palavra aos Srs. Deputados e às Srs. Deputadas. A questão que nós temos que nos concentrar relativamente ao que o Sr. Deputado colocou é sobre o artigo 63, que tem a ver com a eliminação da linha, não é? Pode, Sra. Ah, muito bem, Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Salvo melhor entendimento, segundo aquilo que diz o próprio regimento, nós não fazemos votações nesta fase. E, portanto, não é admissível sequer aquilo que é a pretensão do Partido Socialista. Aquilo que pode haver é consensos relativamente àquilo que é a proposta que nos é remetida à Comissão. E, portanto, a partir do momento em que já estamos aqui a acrescentar coisas sobre coisas que foram previamente enviadas à Comissão, já estamos a entrar num capítulo em que nos parece que extravasamos completamente as competências da Comissão e que caberia eventualmente haver algum tipo de correção através de uma declaração de retificação e, portanto, já não nesta fase. Salvo melhor entendimento, e não sei se o que é que dirão os outros grupos parlamentares, mas parece-nos que em princípio será esta a questão. Já extravasamos claramente, parece-me a mim, os limites daquilo que são os poderes da Comissão.
Nós, antes, precisamente enquadrado no que acaba de dizer, antes de passar à votação, a passar à votação do documento que nos foi remetido da redação final. Obviamente que não poderemos enquadrar nesse documento qualquer outra alteração sem nos pronunciarmos sobre aquela que recebemos. Mas antes eu tinha o registro de pedido da palavra e o Sr. Deputado Miguel Costa Matos depois falará. Tinha um pedido de intervenção do Sr. Deputado Miguel Arrobas, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Não, eu de facto não visualizei nos documentos que estão na ordem do dia de trabalho de hoje, dos documentos para a reunião, não visualizei esta alteração. E, portanto, acabei por não compreender exatamente o que é que é. Ou seja, de facto, advertência de 2 anos, eu queria que o Miguel Costa Matos me esclarecesse, advertência por 2 anos não é nada, de facto. Agora estou a dizer um pouco de cor, porque não tive a ver, mas uma advertência de 2 anos que fica advertido durante 2 anos não faz sentido. E, portanto, eu tenderei a aceitar aquilo que é, porque é a única coisa que faz sentido. Ou seja, é uma suspensão como o deputado Miguel Costa Matos referiu. Portanto, uma advertência de 2 anos, creio que juridicamente não é nada e na prática não se reproduz em nada.
Muito bem. O grupo parlamentar do PSD tinha pedido a palavra. A senhora deputada Cláudia André, tenha a bondade.
Bom dia a todos. Bom dia, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Presidente. Eu depois não insisti no pedido da palavra porque, no fundo, iria um bocadinho, não tão aprofundado, porque a experiência também é outra, mas ia um bocadinho no sentido do que a senhora deputada Ana Mesquita estava a referir. Ou seja, não demos conta da chegada de nenhum documento a propor estas alterações. Nós estamos a votar a versão final, portanto, não faz sentido nenhum neste momento estarmos a alterar, por melhor que seja, as intenções. Aliás, acho que se tem melhorias a fazer, deviam ter sido analisadas e introduzidas ao seu tempo, não é agora. Portanto, a nossa posição é a seguinte: ou votamos como está o documento proposto para votar, ou não votamos com alteração alguma. Não estamos em condições, como é evidente, de, mesmo que fosse possível, porque parece-me que pode não ser, não me parece que seja passível a introdução de qualquer alteração, por melhor que isso viesse, por mais que isso viesse a beneficiar o documento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Compreendendo aquela que é a apreensão e o cansaço de todos nós em relação a esta matéria, que se tem vindo a arrastar já há bastante tempo, e de facto a estas questões de redação surgirem à última da hora, mas também nesta comissão, pessoalmente não tenho experiência de outros processos de especialidade e de como é que terminam as redações finais, noutras comissões em que tenho visto muitos dos senhores deputados, é perfeitamente normal que nesta fase final surjam questões de redação de forma apenas em que há ligeiras correções ao texto no sentido de assegurar que o texto tem uma legibilidade. E é apenas isso que se assegura fazer com estas propostas de alteração. Foi essa a intenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, apenas alterações de forma nestes 2 aspectos. Naturalmente que, se há uma questão de tempo para os grupos parlamentares poderem analisar esta matéria de forma, certamente que nós poderemos voltar a enviar isso, sujeitar isto à consideração da Comissão para uma votação de redação final na próxima semana, na terça ou na quarta-feira, quando for a reunião da Comissão, porque de facto entendemos que isto são apenas matérias de forma, que não alteram a substância daquele que é o texto que nós aprovámos e que visam, portanto, aperfeiçoar a redação final, e é nesta sede própria que se deve tratar as questões de redação final. Mas se isso não for um entendimento naturalmente da Comissão, nós humildemente nos sujeitamos àquilo que é o entendimento do plenário da Comissão. Muito obrigado.
Muito bem. Senhores deputados e senhoras deputadas, a questão então, qualquer alteração só a posteriori, relativamente a nós validarmos a proposta de redação final que nos foi remetida, é o que está em discussão. Portanto, a aprovação e validação da proposta de texto de redação final, e depois outras questões serão suscitadas, podendo, eventualmente, deixo aqui a abertura, se os senhores deputados e as senhoras deputadas, em consenso, quiserem naturalmente deixar este ponto para depois destes esclarecimentos que foram suscitados pelo senhor deputado Miguel Costa Matos poderem ser aprofundados, nós deixaremos para reunião posterior. Ou votaremos de seguida, portanto, a proposta de redação final da DAPLEN e depois as questões que tiverem que ser suscitadas são suscitadas em momento próprio e oportuno. Naturalmente, temos aqui 2 situações. Votamos já ou deixamos ficar a proposta de texto final para os esclarecimentos que aqui o Sr. Deputado Miguel Costa Matos suscitou e que foram também alguns deles secundados por outros deputados e deputadas da nossa Comissão. Portanto, eu dou a palavra para agilizarmos este ponto, no sentido de lhe darmos o caminho adequado, aos senhores deputados e às senhoras deputadas. Procedemos à votação do texto final e depois se farão as retificações entendidas por pertinentes, em campo próprio, ou então arrastámos este ponto para outra reunião, aprofundadas as questões que aqui nos foram trazidas pelo Sr. Deputado Miguel da Costa Matos. Sra. Deputada Ana Mosquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, duas questões. Em primeiro lugar, nós discordamos daquilo que foi a análise do Partido Socialista a dizer que não são alterações de substância. São. Estamos a incluir linhas que não estavam incluídas em determinado tipo de consequências práticas e, portanto, não é uma questão de legibilidade. É uma questão de alteração de substância. Discordamos até em relação àquilo que foi a leitura do que é a validade de uma pena de advertência e o que é que não é. Aliás, noutros regimes jurídicos nós sabemos que a advertência em si tem um efeito próprio, inclusivamente até ao suscitar a dimensão de poder ser uma agravante no caso de reincidência. Pronto, enfim, mas podíamos ir por aí, mas nem é tanto isso. Agora, indo ao concreto, o que nos interessa aqui perceber é se há alterações de substância ou se não há. Na nossa opinião, há. Nós não nos oporemos, se os restantes grupos parlamentares entenderem que é necessário refletir sobre esta matéria, não nos oporemos a que, evidentemente, se reenvie informação no sentido de cada um poder clarificar melhor a sua posição. Agora, daquilo que nos é dado a entender até este momento, provavelmente, veremos, mas provavelmente o nosso entendimento acabará por ser o mesmo. Portanto, ainda assim, não temos problema nenhum em, naturalmente, se os restantes grupos parlamentares necessitarem de esclarecimentos, em conceder isso para uma próxima reunião. Não temos problema com isso.
Muito bem. A senhora deputada do Grupo Parlamentar do PSD, Cláudia André, vai intervir. Tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós consideramos que, em primeiro lugar, enfim, eu gostaria de solicitar aos serviços para perceber se regimentalmente, nesta fase, é possível ou não introduzir estas questões com esta simplicidade, desculpem-me a expressão. Mas no nosso entender, julgo que era preferível, e considerando a urgência que o próprio Grupo Parlamentar do PS e o Governo solicitou à nossa Comissão e que solicitou à Assembleia da República a urgência em aprovar este normativo, e até já era para fazer tudo no mesmo dia. E, portanto, considerando essa urgência que parece haver, nós não queremos estar a criar obstáculos nenhums à diligências possíveis que possam ser feitas. Por nós, estamos disponíveis para votar hoje o documento tal como está proposto. Mas também é como eu digo, não vamos estar a criar obstáculos a se tiver que passar e poder passar por outra reunião. Agora, na nossa posição, votávamos agora e as alterações, veria-se como é que se poderiam ou não propor para introduzir, aliás.
Muito bem, só para dar nota que qualquer alteração, qualquer introdução só, por absoluto consenso, de todos os partidos, e já vimos que não é bem esse o entendimento, portanto esvazia logo essa possibilidade. Senhor Deputado,
Senhor Presidente,
Miguel Costa Matos,
é apenas de facto para dar nota que, não havendo consenso no sentido de acolher as propostas de alteração de redação que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tinha apresentado, porém alguns grupos parlamentares entenderem que não se tratam apenas de questões de redação, naturalmente nesse caso retirámo-las e fica a aguardar a melhor oportunidade para que elas possam ser devidamente analisadas, e nesta fase o que interessa é, de facto, como diz a senhora deputada Cláudia André, fecharmos este dossiê a bem dos nossos atletas. Muito obrigado.
Há uma questão, já entendemos que vamos mesmo para, portanto, o andamento do processo do texto de redação final. Eu só dava uma nota relativamente aos comentários do texto que nos foi enviado, em que deixamos à consideração da Comissão a especificação do momento a partir do qual deve ser contado o prazo de 24 horas mencionado no número 3, do artigo 45 do projeto de decreto, que tem a ver com a autoridade ADOP notificar a Federação no prazo de 24 horas. A questão tem a ver com 24 horas a partir de quando essas 24 horas? da, portanto, da, eu diria que da, do respectivo anúncio público deste documento. Temos que, a ideia seria especificar essas 24 horas. É uma nota de rodapé que nos chegou como comentário da DAPRA. Deixamos à consideração da Comissão a especificação do momento a partir do qual deve ser contado o prazo de 24 horas, mencionado no número 3 do artigo 45º do projeto de decreto. Isto foi emitido pela DAPRA. Né? 24 horas a partir da publicação?
Não, isto há de ser a partir da data em que se verifica qualquer coisa.
A questão aqui tem a ver com a especificidade destas 24 horas. A data em que se verifica a questão suscitada, o artigo 3. Se calhar será melhor ler o artigo 48. Não, o artigo 45. 45, o primeiro. Estou.
Sim, peço desculpa.
Senhor deputado Tiago Esteban Martins, tenha a bondade.
Provavelmente a prestar a acompanhar à distância, mas o que está em discussão neste momento é uma interpretação sobre algo que consta do objeto de votação, é isso?
É algo que tem a ver com o artigo 45º. Eu vou só ler para termos a percepção global da questão suscitada, que tem a ver com análise e notificação indiciada à violação de normas antidopagem na análise da amostra A, e não se verificando a existência de uma autorização de utilização terapêutica ou de um incumprimento de norma internacional da AMA, que motive o resultado analítico, adverso à DOP, consulta o sistema antidoping, designado por ADAMS, e contacta a AMA, tendo em vista a verificação da anterior violação de normas antidopagem. Depois passamos ao número 2. Para efeitos da aplicação do Código Mundial Antidopagem, o sistema ADAMS é a ferramenta informática adotada para registar, armazenar, partilhar e reportar informação de modo a ajudar os otorgantes e a AMA nas suas atividades relacionadas com a luta contra a dopagem, nos termos da legislação de proteção de dados. E depois aqui está, no ponto 3, a ADOP notifica a violação referida no número 1, no prazo de 24 horas, à Federação Desportiva Nacional a que pertence o titular da amostra, à respectiva Federação, à AMA e tratando-se de praticante desportivo estrangeiro com licença desportiva estrangeira ou com residência oficial no estrangeiro, à Autoridade Nacional Antidopagem do respectivo país. Portanto, a questão tem a ver com a ADOP notifica a violação referida no número 1 no prazo de 24 horas, a partir de... O Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sobre o mesmo efeito.
Sr. Presidente, com toda a bondade, certamente, para o trabalho diligente da Plen, parece-nos que sim, nós alterarmos aqui, introduzirmos, enxertarmos algum tipo de interpretação, seria uma alteração de forma, não seria uma alteração de forma, mas uma alteração de substância sobre o texto. E se acabarmos de fazer uma interpretação num sentido em relação a um conjunto de alterações, esta aqui acho que vai para além daquelas que acabaram de ser faladas e, portanto, deixamos estar a lei como estava e como, aliás, todos os partidos entenderam que deveria estar esta questão ficava por aqui. Muito obrigado.
Muito bem. Pronto, é a análise e o contributo também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para esta questão. Nós estamos, então, em condição, face à discussão sobre esta matéria de redação final da proposta da Lei 110. Portanto, nós vamos, conforme deriva da discussão sobre este texto final, colocar a validação, portanto, para publicação, as propostas que nos chegam para cada item, desde o aperfeiçoamento do título até o artigo 45, o artigo 58, o 63 e o 79. Portanto, damos como válido o texto final, outros procedimentos acontecerão noutra altura e na melhor oportunidade. Estamos de acordo, então? De acordo, então, com todos os grupos parlamentares presentes, nós vamos remeter o texto final conforme nos chegou, avaliado o documento de forma conjunta e de forma também responsável por todos os grupos parlamentares. Portanto, temos então o ponto 7 esgotado, passamos ao ponto número 8, que são outros assuntos. Outros assuntos têm a ver com a visita das escolas dos Círculos de Braga e do Porto à Assembleia da República. Foi uma nota que foi remetida para todos os grupos parlamentares, foi respondida com exceção dos grupos parlamentares do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. Os serviços do Parlamento associados a esta iniciativa, não tendo neste momento e por não ter havido uma informação em tempo oportuno, como foi o pedido à Comissão até 29 de outubro, não tem condições, por questões burocráticas, de afinamento de muitos procedimentos para a visita destas escolas, do Círculo de Braga e do Porto, portanto ficará para próxima e primeira oportunidade a respectiva visita. Agradeço, no entanto, a todos os grupos parlamentares que se dignaram responder, de forma a podermos dar por satisfeito ou por satisfação este pedido que nos foi remetido atempadamente por os Círculos de Braga e do Porto do Parlamento Jovem. O ponto 7.1 está avaliado. Temos o ponto 7.2, só uma nota, relativamente a um pedido de sugestões para dar provimento ao convite do Movimento pela Autonomia da Escola Superior de Gestão de Idanha Nova. Eu penso que, pela questão que naturalmente atravessámos e até clarificação que naturalmente aqui já foi remetida para a Conferência de Líderes, nós evoluiremos com este assunto em função das conclusões da mesma conferência. Dou nota também do convite feito ao Presidente da Comissão pela entidade Comitê Olímpico de Portugal para a celebração olímpica de 2021. Se houver condições, naturalmente faço questão de representar a 8ª Comissão no dia 17 de novembro neste evento. Relativamente a datas de próximas reuniões, e é assim que concluímos a nossa ordem do dia. Sim, peço perdão. Pediu a palavra o Sr. Deputado Tiago Estevão Martins. Sr. Deputado Tiago Estevão Martins tem a palavra, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, gostava de intervir aqui nos outros assuntos. Primeiro, parece-me que não foi, que não terá havido aqui nenhuma interpretação errada de que as visitas das escolas não se realizam por força dos grupos parlamentares que, por motivos compreendemos, o Sr. Presidente diz não se terem pronunciado sobre esta matéria. A segunda, sobre o convite do Movimento de Autonomia da Escola Superior de Gestão de Idanha Nova, eu creio que aquilo que está em causa é um convite do Movimento pela Autonomia da Escola Superior de Gestão de Idanha Nova para um almoço, e pedia que confirmasse de facto este o objeto em discussão. E terceiro ponto, um almoço para o qual a Comissão se faria representar institucionalmente enquanto Comissão e não enquanto respectivos grupos parlamentares. E o terceiro ponto tem que ver com o Parlamento dos Jovens, uma vez que é pelo menos preocupação do Partido Socialista que esta questão, em conjunto com o grupo de trabalho naturalmente, mas também que possa ser objeto de discussão não só com os serviços, mas com o Sr. Presidente da Assembleia da República, de uma forma ou de um entendimento que permita que, independentemente do que venha a acontecer no futuro, nomeadamente neste ano, que possa ser encontrado um modelo que permita que esta atividade se desenvolva com a maior normalidade possível, por forma a que ela não seja prejudicada com uma circunstância que possa advir agora futuramente. Obrigado.
Muito bem. Começando por responder relativamente ao Parlamento dos Jovens, vamos naturalmente providenciar no sentido de que esta visita possa, na melhor oportunidade, vir a ser realizada. Portanto, é esse o nosso entendimento também. Por uma questão burocrática e de processamento de tudo que é necessário fazer-se, quer na Assembleia, quer nas escolas de origem, portanto, o tempo é que se torna curto e, naturalmente, vai aguardar melhor oportunidade. Os serviços do Parlamento jovem, naturalmente farão os contactos necessários, mas essa salvaguarda da visita nós vamos providenciar para que assim aconteça, dando satisfação a estes dois círculos de visitar o nosso Parlamento, que é a Casa da Democracia de todos nós. Relativamente ao convite de Idanha Nova, realmente fica, eu diria que em stand-by, é assim mesmo. Portanto, foi um convite endereçado a todos os grupos parlamentares e deputado único da 8ª Comissão. Só faz sentido responder-se ou, de forma afirmativa, dar nota de que poderá ser realizado esse evento, havendo condições para o efeito, que eu penso que neste momento não estão reunidas, conforme já justifiquei. E relativamente ao ponto com que costumamos terminar as nossas reuniões, que são a data das próximas reuniões, como devem compreender, ela aguardará as decisões da nova Conferência de Líderes e logo que assim aconteça, daremos por comunicação habitual a todos os grupos parlamentares e os seus deputados e senhoras deputadas o anúncio dessa reunião ou a conclusão a que a Conferência de Líderes possa chegar no sentido da viabilização das mesmas ou não. Portanto, é com esta informação que eu termino a reunião de hoje, agradecendo a todos os seus deputados e senhores deputados a vossa presença, o vosso trabalho. Faço o mesmo agradecimento para todos aqueles que nos acompanham por via digital também, e o desejo sincero de bom trabalho relativamente, portanto, à função que cada um ocupa nesta casa que é de todos nós, a Casa da Democracia, que é do povo português também. Muito obrigado e até breve.